coluna Flores e Paisagismo.
Olá, ouvintes da Rádio UFM. Sejam bem-vindos a mais um Flores e Paisagismo. Eu sou Alanis Brito e estou com o professor Ricardo Faria, do Departamento de Agronomia da UEL. Professor, como você está?
Tudo ótimo, Alanis.
No programa de hoje, falaremos sobre planejamento paisagístico, tema presente no livro Paisagismo, Harmonia, Ciência e Arte. O último capítulo do livro é dedicado a falar sobre o projeto paisagístico e suas etapas. Professor, quais são os aspectos que o paisagista deve ficar atento na hora de iniciar seu projeto?
Então, o paisagista deve primeiro, ir no local, ver a finalidade da área, quais são as expectativas dos usuários daquele espaço, que vão realmente usufruir daquela área. Deve também levar em conta se esse jardim ele é privativo ou coletivo, se é de uso de uma família ou se ele é de uso de várias pessoas. E é importante também ele ver as condições do solo, do clima, para que ele faça um projeto adequado para aquele local.
E quais elementos não vivos podem entrar no projeto paisagístico?
Então, quando a gente fala em projeto paisagístico, nós vamos ter dois memoriais que são muito importantes: o memorial descritivo estrutural e o memorial descritivo botânico. Então, o memorial descritivo estrutural seria todos os elementos não vivos. Podemos citar aqui os caminhos, os pergolados, as fontes, a iluminação, a irrigação, os bancos, as lixeiras. Então, tudo que não é vivo, ele vai entrar nesse memorial descritivo estrutural. E os outros elementos que são a vegetação, é a que vai entrar, então, como parte do memorial descritivo botânico, ou seja, de todos os elementos vivos.
E na questão da iluminação, o que a pessoa que deseja planejar o seu jardim deve levar em conta?
Então, a iluminação, ela é muito importante no jardim, porque o jardim, à noite, ele pode ter um efeito completamente diferente do que ele tem com a luz natural. Você pode projetar usando vários tipos de luz geral, focal, e hoje está muito em uso as lâmpadas de LEDs coloridas. Você pode tanto chamar atenção para uma planta, para uma escultura, ou mesmo para um detalhe da sua arquitetura, da sua casa, como também a iluminação é muito importante para dar segurança durante o caminhar no seu jardim.
E existem espécies que devem ser evitadas na hora da composição do jardim?
Sim. Se nós pensarmos, por exemplo, no espaço em que tem o jardim, devemos evitar, por exemplo, plantas que se não adequem àquele tamanho ou àquele espaço. Um exemplo bem típico, por exemplo, é você querer plantar um pé de ficus numa área que você tem apenas 1 a 2 metros para o crescimento. Um pé de ficus, por exemplo, ele é mais adequado para uma praça, para uma chácara, e nunca para uma área ali restrita do jardim ou mesmo da arborização urbana. Então, além do espaço que essa planta vai ocupar quando adulta, principalmente as árvores, devemos evitar também plantas tóxicas. Existem muitas plantas tóxicas que podem causar mal não só para crianças, mas também para animais, se forem ingeridas, como a coroa de Cristo, como o bico de papagaio. Temos também uma outra planta que chama cafezinho de jardim, ardísia. Então, sempre que possível, evitar, quando houver crianças ou animais que vão utilizar aquela área, essas plantas que têm princípios ativos tóxicos.
E é possível fazer um planejamento de um jardim em um local pequeno com inclinações?
Sim, nós podemos aproveitar as inclinações e o desnível do jardim para dar um bonito efeito. O importante é que nesses desníveis você coloque uma grama para que o gramado faça a contenção do talude e não haja erosão, e não há nenhum problema da área ter desníveis, já que podemos também trabalhar com escadas, com rampas, havendo várias formas de utilizar os espaços.
Obrigada, professor. E esse foi mais um programa que teve como tema o livro de paisagismo do professor Ricardo Faria. Lembrando que todos que estão nos escutando agora estão todos convidados para virem conhecer o projeto do Orquidário UEL. Abrimos todas as sextas, das 8h30 às 3h30 da tarde. Dúvidas? Envie para orquidariowell@gmail.com ou entre em contato no Facebook. Até mais!
contatos com essa coluna pelo e-mail orquidariowell@gmail.com, Facebook Orquidário Well, fone 3371-4224.